Tá ótimo. Finalmente eu trouxe para vocês, que eu tinha prometido já, esses ajustes do cronograma. Então, claro, pessoal, é uma aula só para cada um desses últimos tópicos, mas eu não tenho nenhuma, já disse aqui na primeira aula, eu não tenho nenhuma pretensão de esgotar obras e autores. Então, assim, é uma maneira de vocês conhecerem um pouquinho, depois, né, tendo curiosidade, gosto, né, por algum deles, vocês vão aí por conta própria, outros cursos, esses autores podem aparecer. Então, eu, João Antônio, na quinta-feira, no dia 14, eu coloquei os dois contos, mas eu, claro, aí não dá, a gente não vai fazer uma análise minuciosa, impossível, como as outras obras. Mas eu vou falar um pouquinho, né, de cada um deles, se vocês puderem ler. Acho que não leram, não é? Não, vocês estavam aí com o Lavoura e com as outras coisas. Se puderem ler pelo menos o Frio, que é um conto mais curtinho para quinta-feira, senão não tem problema também. E deixo o dedo duro para depois. Eu vou falar dos dois, eu vou falar, na verdade, muito do João Antônio, porque não dá para falar do João Antônio, escritor, sem falar da vida dele, porque as coisas, não é, são mais do que costuma acontecer, elas estão sempre muito interligadas, imbricadas, vida e obra. Na terça-feira da semana que vem, aí sim, os contos, se vocês puderem, são contos bem curtinhos. Você vai voltar para mim, então é mais curto ainda, mas o velório também não é longo. E aí vocês têm um final de semana, não querendo já ocupar, não é? O momento de lazer, aí dá para ler rapidinho. Terça-feira, o Kuczynski. E na quinta-feira, como eu tinha dito já, o pessoal já tinha adiantado, nós vamos conversar, aí não é aula, é uma conversa sobre o voo da Guerra Vermelha da Maria Valéria Rezende. Quem puder vir, quem quiser, tiver vontade, quem estiver lendo o livro, ou mesmo que não estiver lendo, fiquem à vontade, não vou passar a lista, ou melhor, vou passar, mas não vou riscar. E aí, então, na quinta-feira. Além disso, eu vou fazer o seguinte, para não ficar só na conversa, a conversa já vai ser ótima, mas eu vou gravar uma aula e vou deixar no Moodle, no começo de janeiro, para vocês, quando quiserem, se quiserem assistir, aí, quando não tiverem tempo. Não sei se eu vou fazer essa aula ou se eu vou encomendá-la. Tem uma orientanda minha do doutorado que adora Maria Valéria Rezende, era o projeto dela do doutorado, ela de repente mudou para o João Guimarães Rosa, para o Grande Sertão Veredas, completamente, mas ela ainda mantém esse gosto pela Maria Valéria e especialmente esse romance. Vou perguntar se ela gostaria de fazer essa aula, gravar. Se ela não fizer, eu faço e deixo no mudo, especialmente para vocês que de repente estão pensando, inclusive, no trabalho, né? Vão escolher a Maria Valéria como um dos romances para o trabalho final. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? É isso? Bom, pessoal, hoje nós, então, terminamos o nosso, a nossa análise, a nossa abordagem de Lavoura Arcaica. Espero que vocês que já leram, tenham gostado, que vocês estejam gostando. Espero que hoje, mesmo para vocês que não tiveram condições, eu sei bem como as coisas são complicadas, especialmente vocês estudando à noite, para que pelo menos hoje vocês percebam a grandeza desse romance, pelo menos eu aposto nisso, e num outro momento que vocês venham, tiverem um tempinho, que vocês possam ler essa bela obra. Nós vamos começar, pessoal, hoje pela retomada da análise do sermão paterno citado pelo narrador protagonista no capítulo 9 de Lavoura Arcaica. Bem, no finalzinho, não sei se todos vocês estavam aqui, no finalzinho da última aula eu citei alguns trechos do sermão, mostrando, inclusive, as repetições, os paralelismos, as anáforas, não é? E nós vimos também, pessoal, nesse momento, não é? Quando nós lemos aqui esses trechos, nós vimos como o predomínio é das formas negativas. Não, nem, ninguém nunca, como é típico da lei, né, mosaica, da lei antiga, da lei bíblica antiga, especialmente nos 10 mandamentos, né? Não matarás, não comerás adultério, não cometerás adultério, não roubarás, e assim por diante. Ora, esse sermão também, pessoal, é carregado das mais diversas figuras e procedimentos característicos da oratória, não é? Então, a metáfora, a metonímia, são também características da poesia, mas num primeiro momento são características da oratória, da retórica. A metonímia, a metáfora, a alegoria, a hipérbole, a personificação, a antítese, os adágios, os aforismos, não é? E é justamente esse conjunto, que é esse conjunto grandioso, esse conjunto que a gente pode chamar de misturado e desmesurado, é justamente isso que faz a beleza desse sermão, não é? É de fato, quando eu leio, me vem essa questão, né? É um sermão muito belo, a despeito de, né, daquilo que ele defende, a despeito justamente, né, das posições autoritárias que se encontram ali, né, de a intenção por trás daquele sermão de controle, né, de controle das pessoas, no caso, dos familiares, dos filhos, né? A despeito disso, o sermão tem uma beleza por conta da linguagem. Para o pai, pessoal, qual é o grande valor, qual é a grande virtude, a principal virtude? Vemos? Ele fala e reitera. A paciência, não é, Nélia? A paciência é, por assim dizer, a virtude das virtudes. E se a gente pensa na paciência como a virtude das virtudes, o vício dos vícios seria a paixão, não é? A impaciência, claro, mas a paixão. Ora, pessoal, e se a racionalidade que se encontra, não é, no propósito que está presente, não é, nesse sermão, desculpem, para dizer de um outro modo, não é? Qual é o propósito sempre, não é? O propósito é a manutenção do status quo. O propósito é a manutenção da estrutura familiar tal como ela se encontra. Os filhos obedientes ao pai, não é? Os filhos fazendo aquilo que o pai quer que eles, ou exige que eles façam, não é? Ou melhor, não é só fazer, que os filhos sejam como o pai quer que eles sejam, não é? Então, a manutenção do status quo. E se a racionalidade que se encontra nessa intenção, curiosamente, é a paixão que surge, por assim dizer, nas frestas dessa razão, dessa racionalidade, não é? Por quê? Porque o pai prega o comedimento, o pai prega a moderação, o pai prega o equilíbrio, a contenção, por meio de um discurso que é o contrário disso. É um discurso desmedido, um discurso exagerado, um discurso desequilibrado, não é? Além disso, se o pai predicava a união, a sua palavra autoritária produzia o efeito contrário, não é, pessoal? Pois, além de excludente, por conta das negativas todas, né? Além de excludente, estabelecia essa palavra, estabelecia entre ele e os filhos uma distância praticamente intransponível. Né? Como se aproximar desse pai? Né? Como mostrar, por exemplo, as partes sujas do próprio corpo, se ele exigia de antemão a limpeza? Né? Entre outras coisas. Ora, essa distância, contudo, não é apenas o resultado, não é, do discurso, mas a condição para o exercício do poder. Né? Para exercer o poder, é preciso, obviamente, não se envolver com aquele sobre o qual você quer exercer o poder. Se você quer dominar alguém, você precisa, você não pode ter uma relação de proximidade, de afetividade. No entanto, não pode até certo ponto, né? A verdade é que a gente pode imaginar aqui que o pai ama que o pai, né, ama, de algum modo, pelo menos à sua maneira, os seus filhos, né? E aí eu disse algo sobre o Pedro que acho que a gente poderia repetir aqui, sobre o Pedro, o irmão mais velho. O poder não prescinde do afeto, eu disse algo assim, né? Então, essas coisas, sobretudo no ambiente familiar, essas coisas se misturam. Como a gente, né? Todos vocês devem ter alguma experiência nesse sentido um pouco mais, ou pelo menos de pessoas com quem vocês convivem, famílias, né? Questão familiar sempre mistura, né? Essas, na relação, especialmente entre pais e filhos, essas duas coisas. Agora, no caso do pai, a despeito da gente pensar então que o sentimento, o afeto existe de fato, eles, sentimentos, não podem nunca se sobrepor à sua autoridade. Devem ser assim, sempre ser contidos. Ou a sua manifestação deve, o que é mais comum, a sua manifestação deve ser deixada a cargo da mãe. Não é? Vejam aqui, por exemplo, quando do retorno, André comenta, não é? Quando o pai presencia na cozinha o excesso de carinho demonstrado a ele pela mãe, óbvio, é óbvio, né, que a mãe está morrendo de felicidade pelo retorno e acarinhando, né, o filho, tratando muito bem o filho, e o pai saía para o pátio grave, como se todo aquele transbordamento de afeto se passasse à sua revelia, né? Ou seja, em outras palavras, mais chance, digamos assim, né? Como se ele não tivesse nada com aquilo, né? É a mãe que trata assim os filhos. Pessoal, nós vamos ter que, infelizmente, algumas passagens, como sempre, né? Nós temos que fazer escolhas aqui, não dá para abordar tudo, e eu vou passar um pouco batido pela história do faminto, que é aquela narrativa que o pai, não é, lia para os filhos, ele tinha ela transcrita, a narrativa transcrita, numa brochura, e lia depois, em seguida, aos seus irmãos, justamente para ilustrar os preceitos, não é? As orientações da sua palavra. Era esse o papel dessa história. Acho que eu já disse a vocês, o Raduan simplesmente, sem nenhum pudor, vai ao livro das Mil e Uma Noites e retira a história de Chacalique, do barbeiro, né? Uma das histórias de Chacalique, são várias, e ele retira das Mil e Uma Noites. Mas ele procede, como sempre, a mudanças bastante significativas. A mais importante dessas mudanças é a omissão, né? É quanto ao final, é a omissão do murro violento que o faminto dá no idoso, no ancião, depois de ter suportado, não é? É uma fome tremenda, não é? Morto de fome, ele é obrigado a fingir que come os alimentos, as iguarias oferecidas pelo ancião. E que o ancião descreve em detalhes, né? Iguarias, bebidas, enfim, doces, salgados. Aliás, é muito bonita, né? A descrição dos alimentos, né? É um verdadeiro banquete que não existe, né? No caso das Mil e Uma Noites, o que o faminto faz para se vingar do velho? Justamente ele desfecha, então, né, desfere esse murro tremendo no rosto do ancião e imediatamente pede desculpas, né? Meu benfeitor, não é? Nossa, o que eu fiz, né? Poxa, eu deixei me levar pela bebida, não é? Eu acabei bebendo demais, me embriaguei, ele não tinha bebido absolutamente nada, né? Curiosamente, no caso das Mil e Uma Noites, o ancião, a despeito de ter levado esse murro tão potente, o ancião fica encantado, mas ele teve espírito, ele entrou na brincadeira, não é? E aí sim o ancião traz todas aquelas iguarias, todas aquelas bebidas, não é? Inclusive virgens, para que ele possa também se deitar com elas depois do banquete. E no caso do Lavor Arcaica, vejam que nada disso acontece, né? Não só não há o episódio do murro, como o que ele serve é um pão, né? Um pão para que ele não passe mais fome. Mas tudo que está ligado aqui ao prazer dos sentidos é retirado, então, pelo Raduan. Mas é claro, pensando que é o pai que tinha composto, né? Ou recolhido essa história tal e qual, enfim. Bem, pessoal, vamos ao que, na verdade, é indispensável tratar, não é? O que é indispensável tratar? A paixão de André por Ana, a paixão de André pela irmã. E o incesto, não é? Todos os anseios do narrador protagonista, pessoal, parecem confluir na paixão pela irmã. Só ela parecia capaz, não é, de trazer a reparação aos sentimentos de cisão, de divisão, de incompletude de André. A relação com Ana vai ser narrada, pessoal, entre os capítulos 18 e 20, se vocês estão lembrados, não é? Ora, eu disse a vocês que os capítulos pares da primeira parte são aqueles ligados à rememoração, né? E não ao fio narrativo, que são o que é feito pelos capítulos ímpares. Mas aqui nós temos algumas diferenças. As coisas começam, na verdade, a se baralhar. Essa alternância, que se, talvez a gente possa dizer assim, se esgarça um pouco, não é? Primeiro, eles são muito mais longos do que os capítulos pares anteriores, não é? E depois eles, de algum modo, acabam se envolvendo, não é? No fio narrativo principal, que começou lá quando Pedro chegou para buscar o irmão naquele quarto de pensão. Ora, como o capítulo intermediário, o 19, é o momento em que a confissão ao irmão mais velho é explicitada, vejam aqui, é o comecinho, era Ana, Pedro, a minha fome. Assim, nós podemos supor que essa recordação que está, não é, nos capítulos 18 e 20, ela, em parte, no todo ou em parte, ela teria sido, não é, embora não temos aspas, não temos discurso direto, nós podemos, me parece, né? Não sei se vocês concordam comigo, supor que parte dessa recordação poderia ter sido, né, transmitida ao irmão mais velho. Mas a mudança, pessoal, nessa alternância de capítulos, ocorre já a partir do capítulo 16, em que André rememora como tinha sido levado a se recolher na casa velha, sugerindo que era ou que tinha sido uma fatalidade. Vejam aqui, sentindo duas mãos enormes debaixo dos meus passos, me recolhi na casa velha da fazenda. Tudo bem, a fatalidade, né? Alguém então que segura, né? Sentindo, né, alguém que ergue André e o leva. De quem são essas mãos? A gente pode... Se vocês têm alguma ideia, alguma hipótese, porque aqui a gente só pode pensar, ele não está dizendo de quem são essas mãos. A gente pode interpretar, imaginar, né, intuir. Talvez, eu não diria do pai, mas por que do pai?
Dúvida entre a Ana e o pai, os dois têm essa...
O pai é que, na verdade, com tudo que ele fez, é que teria
carregado ele para casa.
Interessante, sim, a mãe.
E na casa velha ele encontrou a Ana e teve aquele primeiro episódio, então...
Sim. E aí o pai teria justamente um papel, que seria o último que ele gostaria de ter, mas... é o que ele poderia ter tido, né? Na relação, né?
Tanto com o André quanto com a Ana.
Sim, sem dúvida. Mas eu penso, não tem outra possibilidade, eu tenho mais de uma, mas uma que é bem... Né?
Acho que é a natureza.
É a natureza, Vitória. Né?
Acho que pelas coisas que ele diz ao longo do romance anteriormente, parece que como se a natureza desse essa pulsão aí, esse desejo pela Ana.
Ótimo. Justamente aqui a gente pode, é quase uma personificação, mas a natureza aqui, pessoal, a gente pode pensar a natureza, não é? Essas mãos surgem da terra, do húmus, não é? E pode, assim, conotar poderes tônicos, primitivos, demoníacos, que o desviavam do convívio familiar na casa nova para as ruínas desabitadas da casa velha, não é? Por que eu estou falando demoníaco, não é? É onde está as forças, não é? Do Hades, por exemplo, não é? Estão embaixo da terra. São essas forças, não é? São forças tremendas, não é? E a gente pode lembrar até do título aqui do Arcaico, não é? São forças que estão desde sempre atuando sobre nós, não é? Por mais que nós nos tenhamos distanciado muito, muito da natureza, essas forças ainda agem, não é? De algum modo, sobre nós. Já no capítulo 17, a aproximação de Ana desse espaço antigo é narrado por meio da metáfora da pomba. Lembram-se, vocês que puderam ler, é uma metáfora que é prolongada, né? Ela vai se estendendo praticamente ao longo de toda a narração da relação com a irmã, até o momento em que Ana se recolhe na capela. Como é que a gente chama isso? A gente pode chamar de metáfora estendida. Não é? Como é que é uma metáfora estendida? O outro nome que a gente dá? Alegoria, André. Não é? Metáfora estendida é uma pequena alegoria. É a pomba que é, a André traz, da imagem, não é? Ou da lembrança dos momentos da infância em que ele caçava as pombas, não para matá-las, para aprisioná-las, né? E ele até diz, né? Era só durante um tempo, ele cortava as asas, era só nascerem novas asas que elas podiam, né? Então, mas é aquele aquilo que é muito comum no interior, hoje talvez, né? Felizmente, acho que isso não deve acontecer ainda, né? Que é colocar uma peneira. Coisa de criança, né? Colocar uma peneira com um graveto segurando a peneira, e aí você amarra uma linha nesse graveto e fica escondido, né? Esconde inclusive a linha, né? Na terra, na areia, e coloca milho. E a pomba vai, né? Comendo os milhos até ficar debaixo da peneira. Já brincaram assim quando criança? Acho que não. Não é da época de vocês. Eu também não, nem eu fui aí. Malvado. Enfim, essa metáfora acompanha, então, a narração desse episódio durante o tempo todo, né? Durante todo o episódio. E o que que essa metáfora sugere, pessoal? Entre outras coisas, sugere uma postura inteiramente passiva de Ana, né? Ela é atraída por André até a casa velha, como ele atraía as pombas para baixo da peneira. Associada ao mutismo da irmã e à frieza da sua mão, a imagem, então, quer justamente nos fazer crer nessa postura passiva, por oposição à atividade, então, não é? Ou à postura ativa do narrador protagonista. Contudo, na festa dada pelo retorno do filho pródigo, nós vamos ver como, se isso é verdade aqui, nós não sabemos, nós temos o modo como André está contando a história, nós só temos, na verdade, não é? A história contada por André. Não sabemos se é assim. Na festa, mesmo por meio da narração de André, vai ficar evidente que quem toma a iniciativa, né, é Ana, mesmo sem continuar pronunciando, né, ou mesmo sem pronunciar uma palavra sequer ao longo do romance. Né? Nós não temos uma palavra de Ana. Aí, tchau pra você, né? Bom, pessoal, como que é a descrição da Ana quando ela começa a se aproximar da casa velha? Vocês se lembram? Como que ela é descrita? Especialmente em oposição à Ana que vai justamente aparecer nas festas. E principalmente a Ana que vai aparecer na última festa, mais ainda. Ela vai se opor a esta Ana que aparece aqui. Oi?
Assustadiça.
Isso. Primeiro, né, ela é justamente essa assustadiça, arisca, né, ele usa essa expressão para falar da pomba, pode falar da pomba hermitiana, arisca, assustada, cautelosa, medrosa, se vocês quiserem. Mas do ponto de vista físico, como é que ela é caracterizada? Branca, não é? Ela é caracterizada como uma... caracterizada como uma beleza espontânea, natural, não é? Não tem nada de artifício aqui, vejam. O corpo de, assim, não tem adorno. Essa é a grande diferença. Lá na festa, na última festa, como é que ela vai aparecer? Coberta com os adereços, as quinquilharias, como André chama, não é? Que ele guardava naquela caixa que ele trouxe de volta ali para a fazenda, os adereços que ele pedia para as prostitutas que ele havia, não é? Frequentado nas redondezas da fazenda, e de repente essa caixa ela desaparece o conteúdo da caixa, e nós vemos Ana se apresentar na última festa justamente coberta com tudo isso. Vejam que oposição, que grande oposição com esta Ana aqui. O corpo de campônia, os pés descalços, a roupa em desleixo, cheia de graça, branco, o rosto branco. E aqui, pessoal, é desse modo que ela vai adentrar, então, a Casa Velha, o que é narrado no início do capítulo 18. Vejam aqui um trechinho. Foi este o instante. Ela transpôs a soleira, me contornando pelo lado, como se contornasse um lenho erguido à sua frente, impassível, seco, altamente inflamável. Não me mexi, continuei o madeiro tenso, sentindo, contudo, seus passos dementes atrás de mim. Adivinhando uma pasta escura turbando seus olhos, mas a sombra indecisa foi aos poucos descrevendo movimentos desenvoltos, perdendo-se logo no túnel do corredor. Fechei a porta, tinha puxado a linha, sabendo que era em algum lugar da casa, imóvel, de asas arriadas, se encontraria esmagada sob o peso de um destino forte. Ali mesmo, junto da porta, tirei sapatos e meias, e sentindo meus pés descalços, na umidade do assoalho, senti também meu corpo de repente obsceno. Surgiu virulento um osso da minha carne. Eu tinha esporas nos meus calcanhares. Que crista mais sanguínea, que paixão desassombrada, que espasmos pressupostos. Afundei no corredor, pisando numa passadeira de perigo. Um tremor benigno me sacudia inteiro, mas nenhum ruído nos meus passos, nenhum estilhaço, nenhum gemido no assoalho. Logo me detendo onde tinha de me deter. Estava escrito. Aqui a linguagem, em momentos como esse, a linguagem é extraordinária, né? Do ponto de vista da sonoridade, da musicalidade, não é? Bem, e a expressão aqui, pessoal, estava escrito, não é? De onde vem essa expressão?
Do Corão.
Oi?
Do Corão.
Essa expressão é uma expressão que... Maktub, não é? É uma expressão, talvez, ou certamente anterior ao Alcorão, né? Uma expressão que é usada por esses povos que têm uma cultura fatalista, não é? Então, acho que antes, muito antes do Alcorão, mas sim, certamente, numa cultura como a cultura muçulmana, não é? Estava escrito. E uma cultura também como a gente... A proposta de que a gente falava de um... do ciclo, né? Lembram-se do ciclo? Do ciclo que está no capítulo... vamos achar o ciclo. Deixa eu me lembrar mais. Alguém me ajuda, vocês, nessas horas que a gente procura as coisas? Lembram o ciclo? O trigo, o pão, o trabalho, o trigo, o pão, a terra. Esse ciclo é próprio de uma sociedade que pensa o tempo como eterno retorno, não é? E esse tipo de sociedade que tem esse pensamento, de certa maneira, vem ao encontro desse pensamento do está escrito, né? As coisas estão determinadas, mas estão determinadas por quê? Porque simplesmente elas vão se repetir, né? Ad infinito, um ad eterno. Então é um pouco nesse sentido. Só que o André, é isso, né?
É 183.
Oi?
186,
não é?
3.
Oi?
183.
É o capítulo 28.
Isso, é o capítulo 28. Isso. É o capítulo mais curto de Laborar Carga. Obrigado, Thiago. Então, a terra, o trigo, o pão, a mesa, a família, a terra. Não é? Esse tipo de ciclo sugere justamente esse pensamento, né? Os ciclos que correspondem aos ciclos da natureza, aos ciclos do cosmos, não é? Tudo está integrado, é um tipo de pensamento que, não é? O arcaico aqui também pode ter um pouco a ver com isso, não é? Esse tipo de pensamento que a partir do momento em que a gente tem, ao contrário de um pensamento que acompanha um ciclo, um pensamento que propriamente histórico, não é? Em que não há volta, aí tudo isso cai por terra, nada pode estar escrito, não é? E esses ciclos não se repetem mais, não é? E a utilização aqui, então, de André? É claro que a utilização aqui não é essa mesma utilização do pai, certo? Mas há aqui, aliás, a utilização do avô, não é? Mactu. Essa expressão é aqui utilizada, pessoal, ainda assim, talvez para sugerir o destino inevitável, não é? Da relação com a irmã. Não é? É inevitável, inescapável, tinha de ser assim. Não é? não haveria outra possibilidade dessa relação, não é? Terminar de uma outra forma. Mas também nós podemos pensar que já há aqui uma alusão às consequências trágicas, não é? Dessa história, dessa relação entre André e a irmã, André e Ana. Tudo bem, pessoal? Alguma questão aqui? Não? Ao se deitar ao lado da irmã, André sente que, como uma pomba paralisada de medo, ou pelo medo nas mãos, não é, daquele que a capturou, Ana, não dá nenhum sinal de vida. E o irmão vai então tentar desesperadamente animá-la ou reanimá-la. Além da pressão e do calor que ele tenta transmitir da sua mão para a mão de Ana, André vai pronunciar, não é, vejam aqui, uma estranha prece, uma prece alta, cheia de febre, que jamais tinha feito um dia. Uma prece que é destinada, parece, a Deus, mas também à própria irmã, que ouve, porque é uma prece feita em voz alta, né? Uma prece... Sim? Não, não
é isso que...
Oi?
É isso que ele quis dizer com uma prece alta?
Uma prece alta.
Eu jurava que era só um monólogo.
Não, essa... Tudo que é dito a partir deste momento é... para que Ana ouça, que é para tentar, não é, fazer com que ela volte justamente a dar esses sinais de vida. Não é? E o que é pedido, o que ele pede com essa prece? Simplesmente viver aquilo que ele chama de uma paixão singular. Não é? Uma paixão singular e... para, não é, a realização dessa paixão, ou melhor, para, não é, como promessa, não é, para o caso dessa, de ser concedida, não é, essa paixão singular, ou de ser concedido a ele, André, viver essa paixão singular, ele promete, não é, realizar ações que também são muito singulares, não é? Olha, pessoal, a promessa de André é uma diabólica inversão de papéis. Vocês que puderam ler, não vamos ter como nos deter aqui nesses trechinhos, mas ele promete o quê? Ele promete devolver a vida ao próprio Deus. Devolver a vida ao próprio Deus E quem é que vai devolver a vida ao próprio Deus? Aquele que fazia questão de declarar a sua descrença, não é? Em Deus, não é? E depois disso ele passa outra promessa. E aí a gente acho que conversou um pouquinho numa das nossas aulas, não é, Anélia? A promessa da realização de um sacrifício. O sacrifício de um animal. E é só então, pessoal, que ocorre um milagre. Vejam aqui, em que de repente a mão anêmica que ele apertava passa a ser um súbito coração de pássaro, pequeno e morno, um verbo vermelho e insano, já se agitando na sua palma, né? Ou na palma, na minha palma. Não é esse sacrifício que nós vamos ver ou que nós vamos acompanhar aqui, não é? Mas aí acho que é isso que eu dizia naquele dia, não é? A força, a intensidade, a riqueza, a veemência, a intensidade de detalhes na descrição desse sacrifício é tal, não é, pessoal, que é como se ele realizasse a impressão aqui, não é? É como se ele estivesse, de fato, realizando o sacrifício. Ou então, se a gente, para me lembrar aqui de um estudioso de Laboracaca que eu já citei, um dos mais recentes, não é? O Estevão Andósia Azevedo, que tem aquele livro O Corpo Erótico das Palavras, o Estevão interpreta aqui essa passagem do sacrifício como se André estivesse, de fato, realizando performaticamente o sacrifício, não da ovelha, mas de Ana, né? Sacrifício que agora a gente pode dizer, mesmo pra, não temos como, né? Mesmo para quem não terminou, que vai se dar ao final do romance, né? Que vai acontecer de fato quando a filha será sacrificada. Bem, o sacrifício é uma prática imemorial, não é, pessoal? Muito anterior, é claro, ao surgimento do cristianismo. O que, que o cristianismo faz com o sacrifício? Torna o sacrifício que era um sacrifício propriamente dito, torna o sacrifício simbólico, não é? Transforma o sacrifício num sacrifício simbólico a partir do momento em que, não é, o corpo e o sangue de Cristo é que são consumidos, não é, no ritual da Eucaristia, em que são, não é, que se transubstanciam a hóstia e o vinho. E é esse, então, o sacrifício. O sacrifício já foi feito, no caso do pensamento cristão, foi feito por Cristo, né? Ele se sacrificou para salvar a todos nós, digamos assim, né? A todos os cristãos, enfim. Mas por mais antigo que seja o sacrifício, pessoal, ele sempre deve ter sido voltado à manutenção de uma determinada ordem social, não é? O sacrifício nunca é nada individual, nunca é nada feito por um sujeito, como aqui justamente o André está propondo, o que é o paradoxo aqui. O sacrifício é sempre algo coletivo, não é? Lembram daquelas imagens dos pré-colombianos, dos povos pré-colombianos, sobretudo na América Central, no México, né? O sacrifício que era feito é uma grande cerimônia em que todos estão presentes, inclusive o rei, aquele que é o representante, né? Ou representante de Deus, enfim, não vou entrar muito nisso para não falar bobagem. Mas, enfim, vocês se lembram, né? Bem, então, é uma cerimônia pública e é votada justamente, então, a essa, né? Tem um sentido social ali. Aqui, no caso, então, para dizer mais uma vez, o André tem, não é, um objetivo inteiramente pessoal, egoísta, do ponto de vista da família, e mais, um sacrifício que visa... não a manutenção da ordem, mas a transgressão dessa ordem. Qual a transgressão? A realização do incesto, não é? Não há, pessoal, parece, pelo menos se a gente acompanha os estudos, o grande, na verdade, basta pensar no grande estudioso das relações de parentesco, o Levi-Strauss, não é? não há, segundo ele, nenhum tipo de sociedade, não há nenhuma sociedade que não tenha algum tipo de restrição com relação ao incesto. É claro que muda o grau de, né, de parentesco, isso muda de sociedade para sociedade, de povo para povo. Vejam aqui um trechinho do célebre estudo do Levi-Strauss das estruturas elementares do parentesco. A proibição do incesto, diz ele, vocês pronunciam incesto ou incesto? Eu sempre, acho que a maior parte das pessoas...
Incesto.
Eu falava incesto.
Incesto.
Todo mundo começava a falar incesto.
É a questão da... enfim, essas questões de prosódia vão mudando também. Né? Eu sempre falei incesto, mas tem pessoas que falam incesto, aí a gente fica em dúvida. Acho que as duas possibilidades, não é? A proibição do incesto não é nem puramente de origem cultural, nem puramente de origem natural. E também não é uma dosagem de elementos variados tomados de empréstimo parcialmente à natureza e parcialmente à cultura. Aqui vem a frase-chave, né? Constitui o passo fundamental, graças ao qual, pelo qual, mas sobretudo no qual, se realiza a passagem da natureza à cultura. Né? Claro que a gente não vai entrar aqui em detalhes, mas acho que dá para ficar claro aqui que para o Levi-Strauss a proibição do incesto é fundante para a sociedade. Né? Uma sociedade ao se constituir, ou uma cultura para se constituir, ela tem como pressuposto a instituição de determinadas proibições de relações entre consanguíneos, que é o incesto, que a gente chama de incesto. Depois o Levi-Strauss, pessoal, num outro trecho aqui, bem mais para frente, bem lá quase no final do livro, ele vai mencionar aquelas teses de Freud em Totem e Tabu. Vocês se lembram? Aquela ideia de Freud de que havia uma horda primitiva lá no passado mais remoto e que os filhos se uniram, né, para poderem desfrutar da mãe e das irmãs, mataram o pai. Então, Freud desenvolve todo o Totem Tabu a partir desse episódio que ele imagina que teria de fato acontecido. E o Levi-Strauss comenta assim, vejam, ele defende que, ao contrário de um acontecimento de fato, como Freud imaginava, um fato que realmente teria ocorrido, o desejo da mãe ou da irmã, o assassínio do pai, o arrependimento dos filhos, poderiam traduzir em forma simbólica um sonho, ao mesmo tempo duradouro e antigo, expressão permanente do desejo de desordem, ou antes de contra-ordem. Então, o que o Levi-Strauss está propondo é uma ideia desse, né, desse... Também a gente pode pensar aqui numa leitura simbólica, talvez, né, do Totem Tabu, da ideia de Freud, pensando que o fato de uma possível revolta de pais contra filhos, que vão a ponto de matar o pai, né, por desejar a mãe e as irmãs, se trata, na verdade, de uma figuração, né, de uma imagem, justamente, desse desejo de desordem. Ou de contrário, aqui é notável, não é, pessoal, pensando, se o incesto, se as regras relativas ao incesto são assim tão importantes e fundantes mesmo na sociedade, pensar nessa possibilidade é pensar de maneira contrária, não é? Por isso ele fala de desordem ou de contra-ordem, não é? E contra as normas, as regras, os preceitos que regem os grupos sociais, não é? Tudo bem? Perfeito até aqui? A proibição do incesto, assim, pessoal, vincula-se à instituição de regras dos mais diversos tipos que levam a quê, basicamente? Levam à restrição das liberdades individuais em prol, não é, dos direitos do grupo social mais amplo. É isso que, não é, todo grupo social, quando se organiza, é só isso que o grupo faz, né? Começa dizendo que nós, como indivíduos, não podemos fazer, né? Curioso que eu me lembro que tanto tempo que eu li, se não me engano, no Totem Tabu, Freud comenta isso, né? Ele comenta, bom, se o incesto fosse algo que não, porque a gente, a princípio, pode imaginar, não é? as pessoas não vão, ninguém vai desejar o irmão ou a mãe. E Freud diz, com aquele pensamento dele sempre, não é? Muito sistemático, pensando nas coisas. Bom, se não houvesse desejo, não haveria nenhum sentido em se instituir uma proibição. A proibição é justamente vem para proibir, não é? Aquilo que eventualmente pode ser desejado, não é? Enfim. Mas voltando aqui, não é? Do ponto de vista da família, então, pessoal, aqui em Laboratica, o que André busca realizar é um desejo individual, egoísta, contrário, então, aos interesses do grupo, da família, da coletividade, não é? Em total oposição aos valores do pai e aos valores defendidos também pelo irmão, por Pedro, o irmão mais velho. E ele tinha inteira consciência, não é? Da transgressão que iria se dar e de suas consequências, pelo menos é o que ele expressa no final do capítulo 18. E de mãos dadas iremos juntos incendiar o mundo, não é? Quando ele propõe para a irmã, não é? Para se relacionarem, e de mãos dadas iremos juntos incendiar o mundo. Bem, a consumação do incesto, pessoal, não é narrada propriamente, como vocês viram, vocês que leram até o final, não é? Mas é sugerida no capítulo 20, o mais longo de Lavor Arcaica. São mais de 20 páginas, acho que nas duas edições, aqui na obra completa e na terceira edição da Companhia das Letras, são mais de 20 páginas, um capítulo em que vai ter o ponto final apenas no final, no término do capítulo, não é? Então, páginas e mais páginas, e aí eu acho que na leitura de um trechinho falei algo de fôlego para vocês, falta mesmo, não é? Se você quer ler assim, de maneira contínua, a despeito do ponto e vírgula, do eventual ponto de exclamação, eventual ponto de interrogação, mas o fato é que é um único período, não é? Vamos ler um trechinho aqui inicial, então? Do capítulo 20. E eu pulei alguns trechinhos, né, para não ficar ainda mais longo do que já está. Deitado na palha, nu como vim ao mundo, eu conheci a paz. O quarto estava escuro. Era talvez a hora em que as mães embalam os filhos, soprando-lhes ternas fantasias. Mas lá fora ainda era dia. Era um fim de tarde, cheio de brandura. Era um céu tenro, todo feito de um rosa dúbio e vagaroso. Caí pensando nessa hora tranquila em que os rebanhos procuram o poço e os pássaros derradeiros buscam o seu pouso. E eu pressentia, na hora de acordar, as duas mãos enormes debaixo dos meus passos, a natureza logo fazendo de mim seu filho, abrindo seus gordos braços, me borrifando com o frescor do seu sereno, me enrolando num lençol de relva, me tomando feito menino no seu regaço. Cuidaria cheia de zelo dos meus medos, acendendo depressa a luz da aurora, desmanchando pela manhã a fumaça ainda remota. Ventos profusos me enxugariam os pés nos seus cabelos, me deixando os cílios orvalhados de colírio, e um toque vago e tão vasto me correria ainda o corpo calmo, me fazendo cócegas benignas, eriçando com doçura minha penugem, polvilhando minha carne tenra com pó de talco, me passando um cordão vermelho no pescoço, pendurando aí contra quebrantos uma encantada figa de osso, num lento sítio lá do bosque, debaixo das árvores de copas altas, o chão brincando com seu jogo de sombra e luz. Teria águas de fontes e arrulhos de regatos a meu lado, folhas novas me adornando a fronte, o mato nos meus dentes me fazendo hálito, mel e romãs à minha espera, pombas sem idade nos meus ombros e uma bola amarela boiando no seio imenso da atmosfera, provocando um afago doido nos meus lábios. E era Ana a meu lado tão certo, tão necessário que assim fosse, que eu pensei na hora fosca que anoitecia, descer ao jardim abandonado da casa velha, vergar o ramo flexível de um arbusto e colher uma flor antiga para os seus joelhos. Em vez disso, com mão pesada de camponês, assustando dois cordeiros, medrosos escondidos nas suas coxas, corri sem pressa seu ventre humoso, tombei a terra, tracei canteiros, suquei o chão, semeei petúnias no seu umbigo. É uma das passagens mais belas, não é? Do livro. Vocês conhecem uma outra descrição do paraíso tão bela assim, né? É o paraíso aqui descrito, não é? Paraíso aqui descrito. Entre outras coisas, pessoal, multiplicam-se aqui as imagens que sugerem como o relacionamento com a irmã representava para André um novo nascimento, não é? Ele fala de, não é, justamente desse feito menino no seu regaço, não é? Os cílios orvalhados de colírio, as cócegas benignas, polvilhando a carne com pó de talco, não é? Sugere, então, como o relacionamento com Ana representava essas imagens todas, um novo nascimento, um retorno à infância, uma completa reintegração na natureza. Com Ana a seu lado, esse paraíso redescoberto parece eterno e é preciso só fruí-lo em toda a sua plenitude. O que é dito aqui por meio de palavras que entrelaçam de maneira admirável o lavrado, que eu chamei de lavrar dos corpos e o lavrar dos campos, né? Ou lavrar dos campos e dos corpos, porque as imagens aqui quase sempre são tomadas ou à natureza, ou, não é, ao cultivo, à plantação, enfim. São imagens que André, e claro que Radwanassá, se vale aqui para falar, né, desse momento de plenitude, dessa redescoberta do Jardim do Éden. Mas, obviamente, isso não está mais ao alcance de ninguém, não é? Infelizmente, nós já perdemos, não é, esse paraíso. Definitivamente não há mais como recuperar o paraíso perdido. Aquele breve instante em que isso pareceu possível não volta mais, não é? E foi tão fugaz, foi tão passageiro, foi tão breve, que só faz, parece, acentuar ainda mais a perda definitiva. É assim que, ao acordar, André descobre que Ana havia se refugiado na capela, não é? Ele se deixa levar pelo sono, ele se deixa levar por Hipnos, não é? Que é o irmão de Thanatos na mitologia. Não é por acaso aqui, não é, que o sonho ou o sono não é, se assemelhe à morte, não é, pessoal? Não é também por acaso que o sono se segue às relações sexuais, não é? Parece que aquele momento tão breve pode, não é, permanece a continuidade obtida. Lembram-se do Bataille? Eu citei o Bataille. Somos seres contínuos que vivem uma aventura ininteligível e que tem a nostalgia da continuidade perdida. A continuidade recuperada naquele momento, não é, tão breve, tão passageira, no sono pode ser, não é, pode ser estendida. Mas qual o problema aqui? O problema é o acordar. E ao acordar, o problema é perceber que o outro que havia completado, não é, que havia sido a sua outra metade, não é, já não se encontra mais ali, não é? Esse outro pode acordar antes e deixar, não é? No caso aqui, André é deixado sozinho e ele começa a procurar por Ana. E Ana, ele vai encontrá-la onde? Recolhida na capela, não é? Ela acende uma vela, e já é noite, Tudo aqui é muito a despeito dessa linguagem. Então, a Nélia estava falando, né, dessa questão, o que acontece, o que não acontece. A linguagem é impressionante. Ela é tão sedutora, né? A gente se deixa encantar pela musicalidade, pela sonoridade, mas aqui é tudo também pensado, né? Então, a Casa Velha, obviamente, a capela está próxima ali, já é noite, ele dormiu, era tarde, não é? Quando eles se encontram é durante a tarde, de repente anoitece, tudo fica escuro, e ele vê a luz da vela sendo acesa por Ana, e aí ele vai até lá e encontra a irmã. Como? Encontra a irmã de joelhos, não é? Com o terço na mão e com a toalha do altar na cabeça, à guisa de mantilha, rezando, não é? Rezando. E André vai tentar agora, a prece alta, em voz alta, a promessa do sacrifício era para que ela, né, voltasse a ganhar vida. E agora, André vai fazer um longo discurso, a gente não tem como se deter aqui nesse discurso, um longo discurso na tentativa de convencimento à irmã de manterem aquela relação, né? De manterem a relação entre irmãos, a relação proibida, a relação pecaminosa, a gente pode pensar assim, o fato de Ana estar rezando ali, dentro da capela, sugere o seu, né? Seu arrependimento, a consciência de que, pelo menos é o que ela devia pensar, que havia pecado. Ana, já disse a vocês, né, ela não pronuncia uma palavra sequer, e tudo o que a gente sabe da Ana é por meio, é claro, do narrador protagonista. Então, a gente tem que muito, muito aqui imaginar, né, essa personagem. Bom, pessoal, nós não temos, então, como acompanhar esse discurso tão complexo e perturbador, não é? É um momento difícil mesmo, porque ele é não só marcado pela transgressão, pela blasfêmia, mas pela profanação dos valores mais sagrados, não é? Da família e da religião. Eu fico me perguntando se as pessoas mais religiosas, não sei se alguns de vocês são, eu acho que aqui deve ser um pouco chocante, né? Nada disso, contudo, pessoal, nem mesmo o último e pungente apelo irá convencer a irmã, não é? Nem mesmo este aqui, que é o último e mais pungente. Estou morrendo, Ana. Estou morrendo, eu repeti. Mas Ana já não estava mais na capela. Né? Ela foge horrorizada mesmo, né? Daquilo que ele está dizendo e fazendo. Né? Só duas alternativas, então, pessoal, pareciam restar a André aqui no tempo do narrado, né? No tempo dos acontecimentos. Quais eram essas alternativas? A primeira e mais óbvia, que foi a escolhida, é a fuga, né? Abandonar a casa do pai. E a outra, vocês se lembram? É muito difícil, na verdade, eu confesso, é muito sutil. Há uma alusão ao suicídio, né? No capítulo 21, a possibilidade de que há uma escolha que se colocou para André, que seria matar-se, não é? Mas ele acaba, então, optando pela fuga, pelo abandono da casa paterna. Bem, o retorno do filho pródigo, pessoal, é narrado, então, na segunda parte do romance, não é? Em que há capítulos notáveis aqui, como o 25, que é o diálogo, um longo e tenso diálogo entre pai e filho, é um dos pontos altos do romance e é um dos pontos mais altos do filme. Se vocês assistiram, se vocês forem assistir, vocês certamente concordarão comigo. O desempenho do Raul Cortez é extraordinário, que faz o papel do pai aqui, O Celton Mello é o filho, o André, e o diálogo é notável, mesmo a interpretação dos dois atores aqui. É, mas, infelizmente, nós não vamos ter tempo e vamos diretamente ao capítulo 29, não é? Que é o capítulo em que vai ser narrada a festa, a última festa, a festa dada pelo retorno de André e o desfecho, não é, trágico do romance. Esse capítulo 29 volta à estrutura dos capítulos da primeira parte. Então, ele é diferente dos capítulos da segunda, que são mais tradicionais ou mais convencionais. Ele tem, novamente, esse longo período que só termina no final do capítulo. Não é? A festa, pessoal, é narrada, acho que eu disse a vocês, praticamente com as mesmas palavras com que são narradas as festas do capítulo 5, nas festas que se repetem a cada domingo, com uma diferença primeira, fundamental, que é a do tempo verbal, né? Em lugar do imperfeito, que justamente dá conta da repetição, né? Das festas que se repetem, vem um pretérito agora perfeito, é a última festa, é a festa, né? Que vai ser dada pelo retorno de André, e a festa em que, ao final, né, não é possível imaginar nada nessa família, né? A derrocada, a ruína completa dessa família aqui no final do romance. Há também alguns acréscimos importantes, por exemplo, os índices justamente desse final trágico, que já estavam lá na narração das primeiras festas, agora se acentuam, sobretudo aqueles ligados ao sangue, ao vinho, à cor vermelha e ao sangue. E, finalmente, uma outra mudança é justamente a caracterização de Ana. Como quando ela surge na festa, ela estava recolhida na capela e, de repente, ela surge na festa coberta com aqueles adereços tomados à caixa de André. Vejam aqui um trechinho. Ana, que todos julgavam sempre na capela, surgiu impaciente numa só lufada, os cabelos soltos espalhando lavas, ligeiramente apanhados num dos lados por um coalho de sangue, que a simetria mais provocadora, toda ela ostentando um deboche exuberante, uma borra gordurosa no lugar da boca, uma pinta de carvão acima do queixo, a gargantilha de veludo roxo apertando-lhe o pescoço, um pano murcho caindo feito flor da fresta escancarada dos seios, pulseiras nos braços, anéis nos dedos, outros aros nos tornozelos. Foi assim que Ana, coberta com as quinquilharias mundanas da minha caixa, tomou de assalto a minha festa, varando com a peste no corpo o círculo que dançava, introduzindo com segurança ali no centro sua petulante decadência, assombrando os olhares de espanto, suspendendo em cada boca o grito, paralisando os gestos por um instante, mas dominando a todos com seu violento ímpeto de vida. Ana, sempre mais ousada, mais petulante, inventou um novo lance alongando o braço e, com graça calculada, que demônio mais versátil, roubou de um circundante a sua taça, logo derramando sobre os ombros nus o vinho lento. Bom, eu falei das imagens que anunciam ou que sugerem o final, várias aqui, não é, pessoal? Justamente essa, sobretudo o vinho que ela derruba sobre o próprio corpo, não é? Entre outras coisas aqui, esse coalho de sangue, não é? Isso que é de uma ironia trágica terrível, que é o ímpeto, o violento ímpeto de vida dessa personagem, que daqui a poucos, a poucas frases, ou a poucos, né? A um pequeno trecho, vai ser sacrificada, né? Vai ser morta pelo próprio pai. A suposta passividade da personagem, pessoal, surge lá naquele momento em que ela era traída para a Casa Velha, surge completamente mudada, não é? Inteiramente transformada em ação. E parece ser justamente essa postura de Ana que desencadeia que desencadeia a quebra, por assim dizer, a quebra das barreiras que até então haviam segurado, não é, a revelação ao pai por Pedro, não é, de que André havia cometido incesto com a irmã, não é, de que os dois irmãos tinham se relacionado. No momento em que o ritmo e o andamento da música estão no seu ponto mais alto, Pedro se dirige ao pai fazendo a sombria revelação, né? Na expressão de André, a sombria revelação. Nesse momento, pessoal, tudo para, né? Os ponteiros travam. Há uma súbita e impressionante mudança na paisagem, um recuo instantâneo aos ancestrais milenares e ao lugar de origem da família, a costa pobre do Mediterrâneo, como André vai dizer um pouquinho mais à frente. Vejam aqui, correntes corruptas instalaram-se comodamente entre vários pontos, enxugando de passagem a atmosfera, desfolhando as nossas árvores, estorricando mais rasteiras o verde das campinas, tingindo de ferrugem nossas pedras protuberantes, reservando espaços prematuros para logo erguer em majestosa solidão as torres de muitos cactos. Não é? Essa, se a gente imaginar uma fazenda no interior de São Paulo, né, cheia de verdura, né, e aqui, de repente, essa paisagem se transforma e surge a paisagem, né, que a gente encontra no Oriente Médio, né, nessa costa pobre do Mediterrâneo. A gente pode pensar, infelizmente, onde esses acontecimentos tão trágicos estão se dando, né, no Líbano, na Palestina, em Israel, não é? É essa paisagem que surge aqui. Mas esse travar de ponteiros, pessoal, esse retorno milenar é apenas um momento, não é? A ação precisa ser consumada e tudo então se precipita na velocidade da catástrofe. E a narração, não é, desse desfecho final será intensamente trágica. Vejam aqui. A testa... um esclarecimento, só porque acho que isso para quem não leu ainda, faz diferença. Alfange, vocês sabem o que é um alfange? Todos sabem? A foice. Né? Alfange é a foice. Todos conhecem a foice, né? A testa nobre de meu pai, ele próprio ainda úmido de vinho, brilhou um instante à luz morna do sol, enquanto o rosto inteiro se cobriu de um branco súbito e tenebroso. E a partir daí todas as rédeas cederam, desencadeando-se o raio numa velocidade fatal. O alfange estava ao alcance de sua mão, e fendendo o grupo com a rajada de sua ira, meu pai atingiu com um só golpe a dançarina oriental. Não teria a mesma gravidade se uma ovelha se inflamasse ou se outro membro qualquer do rebanho caísse exasperado, mas era o próprio patriarca, ferido nos seus preceitos, que fora possuído de cólera divina. Pobre pai! Era o guia, era a tábua solene, era a lei que se incendiava, essa matéria fibrosa, palpável, tão concreta. Não era descarnada como eu pensava, tinha substância, corria nela um vinho tinto, era sanguínea, resinosa, reinava drasticamente sobre as nossas dores. Pobre família nossa, prisioneira de fantasmas tão consistentes. E do silêncio fúnebre que desabara atrás daquele gesto, surgiu primeiro, como de um parto, um vagido primitivo. Pai! E de outra voz, um uivo cavernoso, cheio de desespero. Pai! E de todos os lados, de Rosa, de Zuleika, de Ruda, o mesmo gemido desamparado. Pai! Eram balidos, estrangulados. Pai! Pai! Onde a nossa segurança? Onde a nossa proteção? Pai! E de Pedro, prosternado na terra. Pai! E vi Lula, essa criança tão cedo transtornada, rolando no chão. Pai! Pai! Onde a união da família? Pai, e vi a mãe perdida no seu juízo, arrancando punhados de cabelo, descobrindo grotescamente as coxas, expondo as cordas roxas das varizes, batendo a pedra do punho contra o peito. Johanna! 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 E foram inúteis todos os socorros, e recusando qualquer consolo, andando entre aqueles grupos comprimidos em murmúrio, como se vagasse entre escombros, a mãe passou a carpir, em sua própria língua, puxando um lamento milenar que corre ainda hoje a costa pobre do Mediterrâneo. Tinha cal, tinha sal, tinha naquele verbo áspero a dor arenosa do deserto. Esse não é impressionante. A epígrafe, pessoal, tomada, tomada ao Alcorão, epígrafe da segunda parte, alude à proibição. Vejam aqui. Estava certo o slide? Vos são interditadas vossas mães, vossas filhas, vossas irmãs. Alude-se, então, aqui à proibição, mas não ao castigo. Mas o castigo a gente pode encontrar, por exemplo, no Levítico, num dos livros do Pentateuco, não é? Do Antigo Testamento. E essa punição, vejam como ela é severa. O homem que tomar sua, por esposa, sua irmã... O homem que tomar por esposa sua irmã, a filha de seu pai ou a filha de sua mãe, e vir a nudez dela e ela vir a dele. Bom, aqui em linguagem bíblica vocês sabem, né? Ver a nudez é ter relação. Comete uma ignomínia. Serão exterminados na presença dos membros do seu povo, pois descobriu a nudez de sua irmã e levará o peso da sua falta. Na Bíblia de Jerusalém, os intérpretes dizem que é o único caso de crimes contra a família em que a sanção prevista é um castigo público, não é? Ou de faltas contra a família. E é publicamente, pessoal, em meio a toda a família, todos os parentes, não é? E amigos que haviam sido convidados para a festa, que o patriarca, tomado de paixão, executa a sentença, sacrificando a própria filha em nome dos valores da família, ao preço da destruição da própria família, né? O pai opta, o pai escolhe, se é que a gente pode dizer aqui que houve uma escolha, mas enfim, no fim das contas, ele preserva os valores da família, não é? Ao mesmo tempo que destrói, que mata, executa, assassina sua filha e preserva os valores da família. Ora, mas aqui a gente pode pensar, né? Eu cada vez mais penso nisso, acho que quando eu estudei Laborar Carta, claro que isso me ocorreu, mas isso parece cada vez mais evidente. Se a sentença estabelecida no texto bíblico é para os dois, não é? Vocês viram ali, não é? Serão exterminados. Aqui, não é? Em Laborar Carta, o pai não parece hesitar um instante na decisão de quem deveria ser morto, dirigindo-se, então, não é? Não para o filho, mas para a filha, e matando-a com um único golpe de foice, o que deixa entrever, me parece, como no regime patriarcal, não é? A culpa é sempre atribuída à mulher. Associada, obrigado, André, à tentação, não é? E ao pecado, e ao demônio, pelo menos desde, não é? A história da queda no Gênesis. Se o desespero, eu já acho que 5 minutinhos, eu termino, pessoal, um pouquinho mais, 6 minutinhos, tá? E para ouvi-los também, aí a gente pode ficar conversando até meia-noite, uma hora. Se o desespero e o desamparo dos irmãos de André são indescritíveis, é uma das passagens, de fato, mais... fortes, né? Mais pungentes, mais terríveis mesmo do romance, a reação da mãe atinge o auge do patético, não é? E do pungente. O seu sofrimento tão atroz parece levar à regressão, ao lamento, não é o que é dito aqui, é o lamento mais arcaico, que se mistura ao lamento de outras mães, de outros tempos. Um lamento milenar que diz aqui, o narrador ainda se faz ouvir, não é? Contudo, isso se dá sem qualquer prejuízo da singularidade dessa família. Isso que eu queria destacar, não é? O arcaico, quando eu trouxe aquele significado de arcaico a partir da Marilena, definição da Marilena Chaui, aquilo que não é está na origem de tudo, mas aquilo que é origem de tudo, que está aqui agora, essa família está aqui agora, não é? No caso aqui do romance, essa família é essa família do interior, provavelmente. Os índices apontam para isso, o interior de São Paulo, mas, claro, uma família que trouxe, uma família de imigrantes que trouxe esses, muitos desses valores, dessa cultura, e que traz uma estrutura, não poderia ser de outro modo, uma estrutura patriarcal, mantida dessa maneira, de maneira autoritária, não é? Impositiva. Mas estamos também diante, aí, dando um passo adiante, numa... pensando na interpretação do romance, estamos também diante da história de todas as famílias, não é verdade, pessoal? De todos os grupos sociais que se apoiam ou se apoiaram no autoritarismo e na repressão. Cedo ou tarde, para usar uma imagem aqui do romance, a força, a força das águas contidas durante tanto tempo, e a duras penas, vão romper as barreiras, seja hoje, amanhã, depois de amanhã, acho que dá para apostar um pouco nisso, não sei se é muito, podemos apostar nisso. Parece que sim, pensando no romance, parece que sim, Agora, por outro lado, as consequências desse rompimento parecem aqui no romance atingir antes de qualquer pessoa, André e, sobretudo, Ana. Ou seja, aqueles que transgrediram as regras, as leis e os preceitos do patriarca ou da família, não é? E é esse, talvez, o sentido, pessoal, fundamental de um trechinho que o Raduan Assar tomou ao Novalis, ao poeta romântico Novalis, não é? Que é, estamos indo sempre para casa. Que é notável, não é? Dá para pensar. Também não foi, André? Estamos indo sempre para casa. Dá para pensar muitas coisas aqui, não é, pessoal? Mas dá para pensar também como sugestão do que há de inescapável no nascimento e na vivência numa determinada família, não é? Não há, por mais que a gente se revolte, por mais que a gente tenha outros valores, por mais que a gente, enfim, tenha a nossa personalidade, a nossa singularidade, algo da família nós vamos carregar dentro de nós. No caso de André, especialmente, mesmo recusando a palavra do pai, nós podemos perceber ao longo do romance que ele introjetou alguns valores paternos. Os valores que ele, André, condena o tempo todo, ele introjetou. E onde ele exerce esses, onde esses valores aparecem? Na relação, sobretudo, com Ana e com o irmão mais novo. Naqueles momentos em que ele tenta convencê-la ou forçá-la, naqueles momentos se manifesta um pouco o caráter do pai, naquele autoritarismo, enfim, numa relação com a irmã desigual, que é a mesma que há entre o pai e os filhos. De certo modo, é um pouco, em muitos momentos, aqui André, aqui há entre André e Ana. Assim, a derrota de André, pessoal, deixa também entrever aqui o que a gente pode pensar como a impossibilidade de voltar as armas contra aquele que detém, voltar as próprias armas do dono do poder, voltar as próprias armas contra aquele que detém o poder, Parece que isso também a gente pode defender aqui, Não vai dar certo, não vai dar certo. E é somente talvez na figura de Ana que a gente pode imaginar, não é? Um caminho, talvez se entremostra aqui, um caminho para superação, ou para uma possível superação dos dramas e das tragédias que só se multiplicam numa sociedade patriarcal. Não por acaso é Ana que é sacrificada, não é? Talvez a gente possa pensar, sim, que Ana representava um perigo muito mais sério para a família do que André, não é? Com todo o seu discurso de transformação, de contestação, não é? Das normas, dos valores, dos preceitos, enfim, do pai e da família. A impressão que a gente fica é que Ana era mais subversiva, digamos assim. Sem dizer uma palavra, Ana atuava de maneira mais subversiva do que o próprio irmão. Não sei, mas eu disse que ia dar uns minutinhos a vocês e não paro de falar. Então, por favor, querem? Se tiverem, eu tenho todo o tempo do mundo aqui. Querem fazer algum comentário, alguma observação? Ou estão muito cansados e preocupados também com a volta? Não?
Fiquei pensando como tem aquela parte que ele tão intensamente descreve o sacrifício de um carneiro, né? E aí como o carneirinho que é branquinho e tudo mais, e depois a Ana que está vestida de branco, e como é uma escolha bem incisiva de palavra, quando ele fala, eram balidos e estrangulados.
Eram balidos
e balido é o som justamente dos cordeiros e dos ouvindo tudo mais.
Sim,
e até
sim.
Esse pai repetido é quase um som animal, assim,
sim,
então.
Sim, sim,
é realmente essa questão do sacrifício, acho que fica bem,
sim,
bem
sim,
clara
sim.
Aí.
Ótima observação, muito aguda, muito legal. Manela, você
nem usa balidos estrangulados para descrever o sacrifício. Exatamente essa palavra para descrever o sacrifício.
O mesmo grupo de palavras, balidos
O capítulo 17 começa com a mesma coisa que o capítulo 29. Né? Tempo, 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 e aí só reformula.
Uhum. Uhum. Gostaram do livro?
Muito.
Difícil ficar assim, alheio, né? A gente tem um livro que nos toca muito, né? Muito intenso, né?
E é um livro assim que me parece, eu li ele sem fazer muitos grifos, porque eu estava lendo bem rápido e tudo mais. Mas aí eu fico olhando aqui frases aleatórias conforme você vai falando, e eu vou pegando coisas que eu não tinha pego antes, muito, porque é tudo num jorro, assim, um fluxo de consciência,
sim,
você vai
sim,
lendo e acompanhando
sim.
O ritmo, e não presta atenção. E quando você volta e olha aleatoriamente para a página, você pega uns detalhes e algumas frases muito marcantes e
sim,
tudo mais.
Sim, sim. O Radon foi perguntado, é claro que isso tem a ver, não propriamente com a composição do livro, não é? Mas quanto tempo você... Pensaram, acho que a partir disso, não é? Mas um livro tão trabalhado, não é? Tão, em que se vê o cuidado, justamente esse cuidado na composição, em cada palavra, em cada expressão, ele disse a vida toda. Mas aí, claro, essas pensando do ponto de vista das questões, não é? Mas ele teve também, por outro lado, que a experiência de ser perguntado quase que diretamente, né? Se ele é o André, quase perguntar, mas você teve... É curioso essa, mesmo por pessoas que lidam com literatura, né? Essa expectativa de que o escritor vai falar da experiência, por mais, né? Mesmo, de repente, o Murilo Rubião, que é um conto fantástico, a gente imaginar que ele está falando da experiência. Por isso eu sempre faço questão de dizer, olha, ele não morou numa propriedade rural. É claro que o escritor se vale das suas experiências o tempo todo, mas ele, por isso...
Já, será que ele tinha uma família que rolava umas festas no interior de vez em quando?
A cidade, não sei, a cidade Pindorama, para onde a família se muda, é assim, falar também que é uma cidade, que é zona urbana, né? Devia ser uma vilinha naquele momento assim, minúscula. Então, assim, a proximidade também com, né? Imagina uma vilinha com duas ou três ruas, e aí saiu ali é campo, é mato, né? A mãe dele criava galinhas e perus, né? Então, uma coisa assim, tem algo de urbano ali, mas não era uma propriedade própria, não era uma fazenda, né? Meio urbano. E tem a tradição da família.
Pois é, é isso que eu estava pensando mais, as festas mesmo. Será
sim,
que ele tinha umas festas?
Aí sim, pode ser. Mas a família, na verdade, por exemplo, da parte do pai, o pai sempre foi comerciante, né? E, então, não sei se na origem, a própria família do pai do Raduan já não se dedicava a isso, eu não saberia dizer. Já se dedicava ao comércio no Líbano ou não?
Percepção sobre a escolha dos nomes dos personagens?
Ah!
Eu fiquei meio que noiando no Ana, porque Ana é o pronome de primeira pessoa em Ana.
Isso, isso.
E aí eu fiquei, mas será? Mas não será?
É, tem. É. Aí, não o Raduan, não, salvo engano, não disse nada especificamente sobre isso, mas intérpretes, sim, apontaram o Ana como primeira pessoa do singular, em árabe, não é? Você sabe disso? Você sabe?
Não, só um pouquinho.
Que bacana, que legal. E, por exemplo, Ana também, quando está em Johanna, uhum. Não é você, Chico? Ana está em Johanna. Ali, não é? Tem Johanna aqui. Então, a gente pode também pensar essas coisas, enfim, de diversos modos. E quando Lula, que é o irmão mais novo, tem um momento em que ele chama o André de Andrula. Né? Esses cruzamentos aí, tem o nome do irmão mais novo nessa forma Andrula. E agora Pedro e André são irmãos na Bíblia, né? Os discípulos de Jesus eram de fato irmãos. E Pedro, acho que foi dito aqui por alguém, tem toda essa tradição de ter sido aquele que deu origem à igreja, né? A parte dele, o próprio Cristo, né? Jesus Cristo já teria determinado que ele, né? Aquela frase, como que é? Tu és pedra e sobre ti irei erigir a minha igreja, algo assim, né? Jesus já teria dito para Pedro, não por acaso, então, todo o cristianismo vem, né, dessa tradição. André e Pedro. Mais alguma coisa? Vocês,
né? Agora eu queria só comentar do filme com o senhor que eu assisti. E eu gostei médio, assim, mas não achei que fez tanto jus ao mesmo tempo. Eu não sei, eu achei...
Aí,
eu achei bem ruim.
Eu acho o Selton Mello um bom ator, mas eu achei que ele tava, parece que velho demais o personagem, umas coisas meio exageradas. O personagem é muito exagerado, mas de alguma forma parece que passou um pouco do...
A primeira vez que eu assisti, acho que me incomodou um pouco, um certo exagero do Selton Mello, não é? Mas tem coisas muito belas.
Quando eu vi que era o Raul Cortez, o ator que interpretava o pai, eu pensei, meu Deus, perfeito esse ator para esse personagem. Eu achei que casou muito bem.
A Ana tá bem também, não?
Sim, também uma boa... Mas realmente eu acho que o que me incomodou mais foi o André, assim, acho que...
Vocês assistiram? Alguém mais assistiu? Não, André? Não.
Inclusive, se alguém for assistir na Mubi, acho que vai sair essa semana, porque a Mubi fica mudando, aí eu fui assistir, tava lá 14 dias.
Você me falou disso, o que é Mubi?
É um streaming, tipo uma Netflix, só que tem filmes mais...
Mas tem que pagar uma mensalidade.
Sim,
sabe?
Mas são filmes assim mais cults, eles têm uma proposta de alguns filmes ficarem só temporariamente.
Dá pra baixar? Não, né? Eles devem fazer alguma coisa.
Não.
Gente, não tchau. Eu não tenho essa cópia. Eu queria ter, porque às vezes, né?
Para essa parte tem um estranho.
Professor,
Gabriel.
Baixar torrent é fácil.
Oi?
A pirataria
é. Eu preciso fazer um curso. Aí tem alguém que poderia dar um curso avançado? Rápido.
De pirataria.
Eu não sei.
Inclusive, eu recomendei esse livro para uma amiga que está fazendo intercâmbio na Alemanha. Ela disse: eu posso ler, só me manda o PDF, porque aqui eu não posso baixar a pirataria. Achei uma tristeza terrível.
Porque lá não pode?
É, eu não sei se é onde ela está, se é por ser algo estudantil, mas ela falou que não conseguia baixar nada de pirata. Eu falei: meu Deus, que mundo.
Eu baixei o e-book das obras completas.
Não, eu mandei para ela.
Não, integral não. Tem?
aqui no Google
aparece. Aparece como 2 horas.
Filme Lavoura é, tem 2 horas e 50. É,
tem.
Ele está na íntegra?
Sim, filme
Lavoura. Aproveita que dá para baixar do YouTube, tá, professor. YouTube. Tá. Tem uns
tem
links.
Que tem um programinha, né?
Isso. Isso. Acho que é. Sim, é muito longo o filme.
É longuíssimo.
Mas ele é muito fiel, assim, eles então cortam poucas coisas.
É que eu não baixo mais tanta coisa porque a Netflix facilitou a vida, mas antes pelo Torrent era super facinho de baixar. Era um aplicativo chamado Torrent.
Torrent.
Aí eu instalava ele no computador, aí eu só colocava o nome do filme, Torrent, e aparecia.
Do YouTube também?
Não.
Não.
YouTube é mais fácil ainda.
Outro, né? Tem
é um
outro
site.
Tem falado do YouTube esse programa aqui.
É. Antigamente era só colocar um S na frente.
Isso.
Do... Mas acho que agora não tá.
Se você procurar assim, baixar vídeo YouTube, vai aparecer um site, aí então, você só coloca o link que, e baixa.
Acho que foi a Simone, a minha colega, que me falou isso. Simone, sabe? Não, acho que não, acho que ela sabia, ela conhecia esse programinha. E esse torrent baixa de outros...
O torrent, na verdade, torrent é o nome desse tipo, de, é um mecanismo pelo qual você pode compartilhar. Então tem vários programas para baixar torrents.
Ah, entendi.
Tem um programa chamado Stremio, que facilita um pouco...
Como?
Stremio.
Stremio.
É Stremio, com S mudo. Stremio. Stremio.
Stremio, Stremio.
E O no final.
Sei, Stremio.
É um programa que tenta facilitar um pouco a sua vida para ver qualquer coisa sem ter que saber nada.
Mas se você... sempre o medo de quem não sabe. Se baixar, ele não traz algumas coisas que vão...
Se você baixar...
Eles fazem isso. Você fica animado, entusiasmado, depois você entrega todo o seu...
E aí é mais fácil baixar.
Google
tá no Drive. Alguém, algum santo abençoado, colocou no Drive.
É porque eu acho que esse filme tá na lista.
Mas
eu
posso te mandar
por e-mail depois, se o senhor quiser. E é só baixar mais rápido.
Eu quero. E depois qualquer coisa eu falo que foram vocês. Eu falo, olha, gente, eu não tenho nada com isso, não. Vocês. Ah, mas olha, primeiro, você não é o tipo de coisa que a gente pode fazer de consciência tranquila, né? Porque não tem o livro, o filme disponível. Se tivesse, não tem, a gente não consegue adquirir o filme. Então, não é? Uma cópia não vai.
Qualquer jeito assim.
Hoje em dia até se fala isso, porque com o streaming, tem, quando eles não renovam, é como se o filme deixasse de assistir.
E aí quer dizer, e eles estão lucrando... milhões ou bilhões.
E nada disso vai pro autor. Nada disso vai pro.
E nada disso vai pra quem?
E foi esse o tema da greve, aquela de Hollywood.
Oi?
A greve dos roteiristas de Hollywood.
A greve, então. Ficaram meses, voltaram agora, né?
Voltaram agora.
Ficaram meses porque justamente não se beneficiam. E eles estão preocupados com as novas, justamente, não é isso? As novas tecnologias que podem fazer com que eles ganhem cada vez menos.
E que não sejam necessários.
Também, né? Uma inteligência artificial dá
para
escrever roteiro.
Mas tinha essa questão também. Não pagar direitos autorais, porque eles adoram não pagar direitos autorais. Alega, nossa, obrigado, gente. Eu tive uma aula aqui no final. Vocês são craques, né? Olha, eu olho vocês.
Até mais.
Tchau, gente. Muito obrigado. Boa noite.